nós cantamos esse hino, meu amigo, hoje tens tu a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Queria ler o Romanos capítulo 10, em conexão com a vida e a morte, capítulo 10 de Romanos, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Paulo, no capítulo anterior, estava falando a respeito da pedra de esquina que eles tropeçaram, a pedra de tropeço que Cristo foi para Israel, pois eles rejeitaram o seu Messias. Mas aqui ele entra no capítulo 10 falando de que a oração e o coração dele por seus irmãos de Israel é para que eles fossem salvos. Porque apesar dele dar testemunho de que eles tinham zelo por Deus, esse zelo era um zelo sem entendimento. Muitas pessoas hoje pregam a ideia de que não importa no que você crê, desde que você faça isso com boa vontade, tenha fé naquilo que você está fazendo, Deus vai ouvir. Esse versículo é a prova de que não é isso. Paulo está falando: eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas é sem entendimento. E a oração não é para que eles tenham entendimento, é para que eles sejam salvos. Porque o bom zelo pelas coisas de Deus, por mais boa intenção que tenha, não salva. Não é o que salva. O que salva é o que ele vai descrever aqui agora. É a confissão. É um coração, de coração, crer que Deus enviou seu Filho para morrer por nós pecadores. E isso é uma coisa que ele vai agora narrar em relação a Israel, e também fala dos gentios, que não há acepção de pessoas entre um e outro. Em conexão com esse capítulo, eu gostaria de ler no Antigo Testamento também, onde isso é narrado, né? Mas vamos continuar. Ele fala no versículo 3: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O que ele está dizendo aqui é que Israel, a Israel foi dada uma lei, e ao dar essa lei, era dito, faça essas coisas e viverá. Essa era a salvação que eles poderiam ter por obediência a um mandamento. E foi provado que ninguém conseguiu. Porque faça isso e viverá, mas ninguém viveu pela lei. Ninguém. O único que teria condições de viver aqui por meio do cumprimento da lei seria o Senhor Jesus. Mas ele voluntariamente deu sua vida para entrar numa outra coisa agora, que é salvação por fé, não por fazer alguma coisa. E os judeus que tinham, os israelitas que tinham a promessa, os mandamentos, em forma de mandamentos para seguir, usando desses mandamentos, quiseram se justificar na presença de Deus e fazer a sua própria justiça, querendo chegar para Deus e falar assim, eis aqui, guardei os mandamentos e agora sou obrigado a ser recebido nos céus. Só que eles não sabiam que eles não tinham guardado os mandamentos. Porque o principal deles, eles tropeçaram, que era receber a Cristo como rei. Eles tinham que fazer isso, eles tinham que ver em Cristo o Messias que havia sido prometido, mas eles o rejeitaram. Antes, pior do que isso, eles o crucificaram, porque a acusação era de que ele estava querendo se fazer igual a Deus, o que ele era. O fim da lei é Cristo, diz a palavra. No versículo 4 fala, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. A salvação pela fé é uma coisa que foge à nossa compreensão muitas vezes. Que nós, principalmente nós aqui que somos criados em países, os países ocidentais são países de um fundo religioso, cristão na maioria, nós sempre somos instruídos a fazer assim, ah, se for bonzinho você vai para o céu, se você obedecer você vai fazer isso. Nós somos ensinados a fazer boas obras para merecer alguma coisa. E a salvação pela fé em Cristo Jesus, por crer em Jesus, não exige de nós nenhuma obra, se não crer. Isso foge à nossa compreensão, à nossa cultura. Como assim? Ser salvo sem fazer nada, de graça, tem que fazer alguma coisa. Quantas e quantas pessoas nos interrogam quando você está pregando o evangelho da graça, né? Salvação pela fé. Oh, mas quer dizer que não tem que fazer nada? Imagina, tem que ter alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa para Deus. O homem quer fazer alguma coisa para Deus. Mas ele não consegue, esse é o fato. Ele não vai conseguir fazer nada disso. Então, o povo de Israel, querendo se justificar, fazer a sua própria justiça, não conseguiram se sujeitar à justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Condenar o pecado para salvar o pecador. Como ele pode fazer isso? Deus abomina o pecado e ama o pecador. Mas nós não conseguimos viver sem o pecado. Como salvar esse homem? Ele colocou um substituto para isso. Cristo Jesus, vindo ao mundo, levando sobre si os nossos pecados, recebeu o juízo da parte de Deus e a justiça de Deus foi estabelecida. O pecado foi tratado de uma vez para sempre. O sangue inocente do meu único filho foi derramado pelo homem. Isso, agora você tem que aceitar esse sacrifício que Jesus fez por você. Essa é a justiça de Deus para todo que nele crê entrar junto com ele nessa bênção, de que agora, uma vez morto por causa dos nossos delitos e pecados, não dele, ele não foi retido na morte, ele ressuscitou, ele saiu de entre os mortos e agora está à direita de Deus. Por isso aqui fala, ele faz menção disso, nós vamos ler em Deuteronômio 30, que menciona qualquer coisa parecida com isso, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isso é para trazer a Cristo de lá, ou quem descerá ao abismo, isso é para tornar a trazer entre os mortos a Cristo. Vamos ler lá em Deuteronômio, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui, em Deuteronômio capítulo 30, Deuteronômio 30, versículo 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizerem quem subirá por nós aos céus, que nos nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos. Nem tampouco está da além do mar para dizeres quem passará por nós da além do mar para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração te desviar e não quiser dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Aqui em Deuteronômio, ele está colocando as bases do seu relacionamento com Israel através da lei. E ele fala: esse mandamento que hoje te ordeno não está encoberto, nem está longe de ti. Não está nos céus, porque você fala, quem vai lá no céu trazer ele para mim? Ele está na tua boca. Ou, se além do mar, quem passará para que não o traga e para que nós possamos ouvir e façamos essas coisas? Aí ele fala, a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para fazeres. Porém, em Romanos, ele vai mais além aqui. Ele está falando que não diga quem vai subir aos céus para trazer Cristo de lá. Porque agora o objetivo não é mandamento, mas Cristo, que é o fim de toda a lei. Cristo, tendo cumprido toda a lei, agora é da parte de Deus o modo de relacionamento para com todos. Não só judeus, mas também com os gentios, com os gregos. E é isso que ele fala em Romanos 10, a respeito dos gregos, dos judeus e dos gregos. Porque quando ele fala de gregos, ele está falando dos gentios, né? E o novo relacionamento de Deus para com os homens é por meio da fé na obra de seu filho Jesus. Nós não precisamos ficar preocupados de quem vai subir nos céus para trazer Cristo. Ele veio. Nós não vamos até lá buscar Ele. Ele veio até nós. Nem tampouco devemos ficar preocupados com a morte. Quem vai trazer Cristo de entre os mortos? Deus o ressuscitou dos mortos. Nós não precisamos ir ao abismo para encontrar com Cristo morto por causa das nossas ofensas. Ele ficou 3 dias e 3 noites lá, sepultado, mas a morte não pôde reter o Santo de Deus. Ele ressuscitou dentre os mortos. Essa é a base de toda a doutrina cristã. Cristo ressuscitado de entre os mortos. Mas não só porque ele morreu de morte natural e agora ressuscitou, como Lázaro que morreu e foi ressuscitado. Não. Cristo veio para morrer por nossos pecados. Ele morreu porque ele entregou a sua vida. Não foi uma morte acidental, uma morte natural, uma morte que estava fora dos planos de Deus. Muito pelo contrário. A obra de Cristo estava nos propósitos de Deus desde toda a eternidade. Enquanto ele se fez carne, veio ao mundo e se manifestou aos homens para a salvação, agora, tendo entregado a sua vida por nós, tendo derramado seu sangue aqui na terra para a remissão de pecados e para remover o pecado do mundo, não pôde ficar na morte. Essa morte foi vencida por uma força maior. O amor de Deus o tirou dentre os mortos para que por ele, hoje, nós tenhamos acesso à presença de Deus. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Sem Cristo, nós não podemos nos achegar a Deus. Assim que é pela fé nessa pessoa, pela fé na obra de Cristo por nós, é que chegamos a Deus. Vamos voltar então em Romanos, para continuar lendo. Romanos 10, versículo 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Já não fala que é o mandamento, mas a palavra aqui. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres. Não é que a palavra vai estar em nosso coração e na nossa boca para a gente praticar a palavra, mas em que a palavra nós temos que confessar a Jesus Cristo e crer no coração. É uma questão de fé. Crer naquilo que Deus fez por nós. Justificar a Deus que fez uma obra para, por meio dela, trazer pessoas à luz e mostrar, revelar ao mundo quem Deus é. A misericórdia e o amor de Deus. Ao mundo visível e ao mundo invisível. Porque os anjos também aprendem em ver da salvação que há em Cristo Jesus, os anjos aprendem quem Deus é, a misericórdia de Deus. Isso eles não tiveram. Os anjos que caíram, quando por ocasião em que Lúcifer era um anjo de Deus, e ele se ensoberbeceu e quis ser mais do que Deus, ou quis tomar o lugar de Deus, ele caiu, com ele uma parte dos anjos também caiu, mas não houve remidor para eles, não houve um redentor, não houve promessa de salvação para eles. Ao passo que o homem no Éden, após cair, qual é a primeira voz que se ouve no Éden, após a queda do homem? Adão, onde estás? É a parte de Deus buscando o homem. Deus toma a ação aí. Ele não fez isso com os anjos. Então os anjos hoje aprendem o que é a misericórdia de Deus, salvando homens pecadores e perdidos como nós. E os anjos hoje aprendem o que é o amor de Deus, porque entregou seu único filho para uma obra que era totalmente estranha para ele. Porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus criador de todas as coisas. No primeiro capítulo de Gênesis, nós vemos a narração de Deus criando todas as coisas. E no princípio, começa assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio. Quando abrimos o Evangelho de João, nós vemos: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse é a gênese de toda a criação de Deus. Por meio dele, por ele foram feitas todas as coisas. Quando Deus estava criando essas coisas lá em Gênesis 1, era por meio de Jesus. Jesus Cristo, o Filho Eterno de Deus. Ele era aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. Esse que era a ação de Deus, porque nós vemos que a criação é uma ação de Deus. Deus falou: haja luz. E houve. Ele ordenou que as coisas viessem a existir do que era inexistente. Esse poder de criar as coisas foi por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Criador se fez carne e veio aqui habitar entre suas criaturas para salvar os homens. O amor de Deus para com os seus a sua criação, os homens. E essa salvação, hoje, no período em que vivemos da graça, é por meio da fé nessa obra. Não pode ser diferente disso. Os homens podem dizer: não, mas talvez, então, Deus não vai ser, não é um carrasco, ele é amor. ele vai salvar o budista, ele vai salvar o muçulmano, ele vai salvar o hindu, ele vai salvar o macumbeiro, todo mundo, desde que haja um coração sincero. Isso não está embasado na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é por meio da fé, confessando com a boca a Jesus Cristo e crendo no seu coração, que Deus o ressuscitou dos mortos. Aí acaba toda a polêmica a respeito do que é salvação. O mundo, lógico, não aceita isso. Ele tem sempre a achar que somos muito exclusivistas, achando só Jesus que salva, o que é isso? Não podemos pensar assim, Deus é muito maior do que isso. E essas outras coisas que falam. Mas sim, Deus demonstrou o tamanho do seu amor. Mas não foi falando assim, vou abraçar todas as religiões que venham a mim. Não. Foi falando, eu enviei meu filho para morrer no lugar de vocês. Justifique a Deus, aceita a justiça de Deus. Não faça como os judeus fizeram aqui, os israelitas, criar sua própria justiça para querer ser aceito por Deus. Deus não aceita isso. Rejeitam a justiça que vem de Deus porque querem que a sua própria justiça seja aceita. Não é exatamente isso que fez com que os dois primeiros irmãos da criação se matassem? Matasse um ou outro. Não foi assim que Caim quis oferecer a Deus da sua oferta que Deus não havia pedido e se irou profundamente quando viu que o seu irmão e a sua oferta foram aceitas e a dele não. Pô, a minha foi do meu suor, eu tive que plantar, eu tive que arar, tive que plantar, tive que regar a semente para nascer e trouxe os melhores frutos aqui na presença de Deus. O que meu irmão fez? Ele não precisou plantar nada, o animal cresce, é só dar comida. Mas eu tive que plantar, tive que ir lá adubar. Deus é injusto, ele tinha que me aceitar. E quando então se vira contra o seu irmão e o mata, aí então Deus vem e toma a conta do negócio. E Caim então passa a ser aquele que sai e começa a construir todas as atrações que o mundo hoje tem para desviar o homem da verdade. Porém, Deus permanece fiel. E então, ele estabelece o tratamento com os homens aqui na Terra, por meio de diversas dispensações, até que culmina hoje, nos dias de hoje, a dispensação chamada da graça, em que a salvação é por fé, e não é fé em qualquer coisa, é a fé em Cristo Jesus. No versículo 12, ele fala a respeito de não haver diferença entre esses dois povos, esses dois tipos de pessoas, né? Classes de pessoas. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Não é só invocar, tem que crer nele. Ninguém incrédulo, ateu, vai falar, bom, deixa eu invocar e sou salvo, mesmo não crendo nele. Não, não é assim. O invocar o nome do Senhor é porque crer, justifica a Deus crendo que ele é Jesus Cristo e no seu coração, crendo que Deus o ressuscitou dos mortos. Não há meio de salvação senão por fé na morte e ressurreição de Cristo. Não há. Porque foi assim que Deus estabeleceu e estipulou. Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Muitos perguntam, por que você fica pregando o Evangelho? Todo mundo já ouviu o Evangelho. Por que, que irmãos que estão aqui há tantos anos partindo o pão já sabem esse evangelho? Por que, que vem escutar o evangelho? Porque o evangelho é para ser pregado. Até que o Senhor volte, nós temos que pregar o evangelho. Porque muitos ouvirão. Eu não consigo salvar ninguém. Eu não tenho esse poder. Eu não posso aqui salvar ninguém. Não consigo salvar ninguém. Aliás, eu nunca conseguir salvar ninguém. Mas a palavra pregada encontra no homem ouvidos para ouvir. e gera nesse homem vida para ouvir e crer nesse evangelho. Por isso que temos que pregar. A pregação do evangelho é a obra que todo cristão tem que estar pronto a fazer. E pode até usar um pouco de palavra para pregar, mas basicamente o nosso andar já é a nossa pregação do evangelho. O mundo vê o cristão andando no mundo e sabe que existe alguma coisa diferente. Infelizmente, a cada dia que passa, o mundo está vendo o contrário, né? Falando, esse é cristão? Do jeito que está andando. Mas o que vale é que, bem-aventurado, diz aqui, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Por isso nós temos que sair e pregar o evangelho. E enquanto ele não vem, estarmos ocupados com essa pessoa. Ouvir o evangelho é uma bênção que ocorre na vida do homem quando ele ouve esse evangelho. E o dia para crer é agora. Nós cantamos a estrofe do nosso hino. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. O amanhã é incerteza. O presente, o momento, ouvir o evangelho, creio. Se ouvir o evangelho hoje, creia que Jesus Cristo morreu, aceite, justifique a Deus, aceite a salvação que vem por meio de Jesus Cristo. Nós, frequentemente, ouvimos histórias de pessoas que estavam aqui e no minuto seguinte já não estava mais. Vindo agora para cá, eu desci ali a rua Eduardo Peixoto, né? E atrás um carro com aquelas caminhonetes rebaixadas, né? Com aquele somzão e com a luz acesa atrás de mim. Eu peguei, saí de lado, ele passou e desceu, pá, entrou na. Aí tinha o sinal fechado, eu parei atrás dele. Quando saímos, na primeira curva que nós entramos, talvez distraído pelo som, não sei o quê, eu não vi porquê, mas ele bateu o carro na frente, do carro da frente, ele bateu. Aí o carro na minha frente freou, eu freiei atrás e foi quase que bateram na gente e tal. Mas eu comecei a pensar, lá atrás, quando ele estava piscando o farol, que ele queria me passar, ele mal sabia que um minuto depois eu ia passar por ele vendo tudo que ele fez de errado e ainda vendo as consequências do que ele fez de errado. E não tem jeito mais dele voltar atrás naquela descida da rua e refazer o que ele fez. Está feito. Fechou o negócio, ele bateu o carro. Daí eu vi os dois parando lá, ele descendo o carro, o outro vindo conversar, que já ia ter que acertar quem ia pagar e tudo mais. Isso com respeito a uma pequena batidinha, mas jamais eu ia pensar que ele ia bater esse carro logo na próxima curva, na minha frente. Assim é a nossa vida. Quem sabe aqui o que virá no próximo minuto, no próximo dia? Quem garante que hoje eu me deito e amanhã eu acordo? Quem garante isso? Então, como é uma questão de vida ou morte, de bênção ou de maldição, no caso da lei, mas aqui é uma questão de vida ou morte, e se você crê, é bênção, porque você tem todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, mas se você rejeita, é maldição, porque você está condenado. Não vai haver segunda chance. Não vai haver aqueles que vão ser deixados para trás depois e vão ouvir outra vez o evangelho. Esse evangelho não vai ser aceito pelos que ficarem, que é o evangelho do reino. Não. A salvação é hoje, agora e já. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. E é hoje, é agora. O momento oportuno para se fazer é hoje e agora. Assim, se você ouve isso e ainda não se decidiu a respeito da sua direção que vai tomar, porque a estrofe desse hino fala: hoje tens tua escolha, vida ou morte. É como se a gente chegasse numa encruzilhada. Cheguei aqui e eu olho que aquele caminho que estava me levando agora se divide em dois. Um para a direita e um para a esquerda. Qual deles tomar? Não dá para tomar os dois. Não tem jeito de ficar nos dois caminhos. É uma bifurcação e você tem que decidir. Vida ou morte? Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje é o dia para crer. E o Senhor se compraz em ver pessoas que ouvem esse evangelho, confessam com seus lábios e creem no seu coração. Porque isso é verdadeira salvação. Porque não depende de nós. Se dependesse de nós, não existiria nenhuma salvação. Porque ficou provado que por obras ninguém pode se justificar na presença de Deus. Somente por fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. São duas coisas distintas. A fé vem pelo ouvir. O ouvir vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus comunica vida para nós, para que ouçamos o evangelho. Nem isso sequer nós temos parte. É Deus quem faz. E isso em Efésios que fala, eu vou só ler o último versículo que eu vou mencionar aqui antes de encerrar. Em Efésios capítulo 2, eu gosto sempre de citar isso aqui, fala: vos vivificou, versículo 1, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, meu amigo, hoje tens tua escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Há liberdade, sim. O homem pode ser libertado da escravidão do pecado, para estar agora livre para servir a Deus. Isso por meio da fé em Cristo Jesus, nosso Salvador, o qual não poupou esforços, veio em perfeita obediência a esse mundo, derramou seu sangue aqui, morrendo uma morte maldita naquela cruz, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos e hoje está à direita de Deus. Creia em Jesus como seu Salvador. Aceite, confesse a Jesus como seu Salvador. Creia em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. E assim será salvo.